Senhores senadores, senhoras senadoras, agradecer aí ao nosso presidente Paulo Paim e dirijo os trabalhos do Senado nessa tarde e noite de hoje, já entrando a noite. Eu gostaria de usar a tribuna, primeiro, para fazer dois registros que eu acho da maior importância, segundo, para falar de um tema que parece até que virou uma novela no meu estado, que é essa situação do nosso horário, né? Mas eu gostaria de fazer um registro especial. Hoje nós tivemos aqui no Salão Negro do Congresso Nacional, onde foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu participei da solenidade, onde teve a presença do presidente dessa casa, o presidente Zé Sarney. Estava presente ali também o Romário, deputado federal, uma pessoa do qual tenho um carinho muito grande. Vários deputados federais e senadores. Estava ali presente também o ministro da Educação. E eu confesso a vocês que eu cheguei até a emocionar. Eu tenho acompanhado, aqui no Congresso nós temos um time de futebol, que é composto de senadores e deputados federais. E já tivemos a oportunidade de visitar algumas capitais. Tivemos no Maranhão, tivemos, né, em São Luís, tivemos no Rio Grande do Sul, sempre realizando eventos para angariar recursos para ajudar as APAES do Brasil. Né? O Romário é um ídolo nacional e o Romário tem usado esse seu prestígio, né, como atleta principal do nosso time, para levar as pessoas ao estádio e ajudar as APAES. Eu, sinceramente, tenho assim, uma admiração muito grande. Eu não conhecia o Romário, conhecia como jogador de futebol, mas não conhecia esse lado tão emotivo, né, emocional. Ele que nesses eventos sempre se emociona. Ele que tem uma filha maravilhosa, que é a Ive, né, que tem 7 anos. E hoje também, não estava presente aqui no plenário, mas tive a oportunidade de assistir lá no meu gabinete o pronunciamento do senador Lindenberg Farias. Ele também, que tem uma filha especial de pouco mais de 1 ano. Né? Quando cheguei aqui no plenário, ele não estava presente e tive oportunidade de dar um abraço, porque ele fez um belo discurso, né, também em favor dessa causa, tão bonita, que é a luta dessas crianças que precisam muito do nosso apoio, né? Nós como político, nós como cidadão, nós como ser humano. E o Lindenberg se emocionou e eu tive a oportunidade ainda de dar um abraço aqui, estar no plenário e parabenizei, né? Chamei que ele também se juntasse ao nosso time, ele que é uma pessoa que também joga futebol, para que a gente possa sair rodando esse Brasil todo aí e sempre ajudando, né, nessa causa tão bonita. Eu, sinceramente, lá no meu estado, tenho acompanhado, né, em Cruzeiro do Sul, que é é o segundo município do nosso estado, o trabalho da PAI, o prefeito Wagner Salles. Eu tive a oportunidade de participar de uma bela inauguração de uma estrutura que foi construída já pelo prefeito Wagner Salles, e ali eu vi a felicidade, né, da senhora Kari, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pela essa luta dela também em prol dessas crianças especiais, de necessidades especiais, e hoje que tem à frente a dona Uvilene, né, que também é uma pessoa que não tem medido esforço em ajudar aquelas crianças de Cruzeiro do Sul. Em Rio Branco, a nossa PAI é comandada pelo senhor Wellington e também a sua esposa, dona Cecília. Inclusive, no dia 29, quando o time do Congresso vai estar em Rio Branco, nós já, o Romário já pediu que nós fizéssemos uma agenda lá em Rio Branco, que ele faz questão de visitar a sede da APAI lá de Rio Branco, e eu já conversei com o seu Hélito, vamos fazer lá uma festa, as crianças querem receber o Romário, né, vão receber no aeroporto também, nós vamos fazer um jogo beneficente para ajudar as pessoas que foram atingidas pelas cheias lá no nosso estado. Então, vários municípios foram afetados e eu convidei aos colegas, deputados federais, senadores, para que a gente pudesse levar o time até Rio Branco e realizar esse jogo. Nós estamos chamando o jogo da solidariedade. Vai ser no dia 29, é uma quinta-feira, às 19h30, lá no estádio Florestão, que é o estádio da federação. E também já queria aproveitar para agradecer aquelas pessoas que estão nos ajudando, tem muita gente empenhada, muita gente ajudando, para que a gente possa aí fazer uma festa muito bonita e ajudar, dar também a nossa contribuição a nossos irmãos que estão precisando e muito do nosso apoio. Então, fica aqui esses dois registros. Queria tanto parabenizar o Romário, mais uma vez, pelo esse trabalho maravilhoso, que ele empresta o seu prestígio para que nós possamos estar ajudando as crianças especiais do Brasil. E também ao Lindenberg, que hoje fez aqui um pronunciamento maravilhoso, emotivo, deixou muita gente emocionada. O outro assunto, senhor presidente, ontem foi um dia muito triste para mim. Triste porque eu estava no plenário e eu só acreditei porque eu estava aqui. Quando o senador Aníbal Diniz, uma pessoa que eu tenho assim, até um certo carinho, um respeito muito grande, tenho uma boa relação com o Aníbal, apesar de nós estarmos em campos opostos, lá no estado do Acre, mas aqui nós sempre procuro preservar a melhor relação possível. Ele apresentou um projeto onde ele pede, inclusive estou aqui de posse do seu projeto, que seja feito um plebiscito, quer dizer, fazer um plebiscito para que o povo do Acre possa manifestar-se a respeito do horário. Todos nós sabemos, e o povo acreano, que essa TV Senado tem uma audiência maravilhosa, a Rádio Senado também, todos os senhores sabem que aí no Acre nós já tivemos um referendo. E as pessoas que estão nos assistindo no Brasil todo podem perguntar, mas por que essas mudanças, tanta mudança no Acre, um quer o horário velho? Não, é porque lá no Acre, há mais de 100 anos, nós vivíamos com horário, com 2 horas de diferença do horário de Brasília. O então senador e hoje governador Tião Viana, aí sim, aí caberia o projeto do senador Aníbal. Ele deveria ter feito um plebiscito, porque o plebiscito você tem que fazer antes, para saber se o povo realmente quer fazer qualquer tipo de mudança. Né? Ele, de uma forma truculenta e arbitrária, mudou o nosso horário, através de uma lei, que foi a lei 11.662, de 24 de abril de 2008, que mudou o nosso horário. Ora, houve uma revolta muito grande por conta da população, que não aceitou de forma alguma, da forma que foi feita. Eu acho que poderia até ter mudado o horário, se realmente era isso que queriam fazer. E por que não fizeram esse plebiscito? Ouvir o povo, né? E aí mudaram o nosso horário. Ouvindo atentamente, senador Paulo Paim, o senhor que é um democrata, eu tenho certeza que o senhor não concorda com essas formas, ouvindo atentamente a população, né, o deputado Flaviano Melo, e aí eu posso dizer que acompanhei, que eu estava deputado federal, né, com muita dificuldade. Nós tivemos debates acirrados naquelas comissões, porque foi feita assim, uma espécie de uma orquestração para que esse referendo não fosse aprovado na Câmara, mas com muita dificuldade e com a força do PMDB, o partido que o deputado Flaviano pertence, nós conseguimos aprovar o tal do referendo. E o referendo aconteceu e o povo foi às urnas. O povo foi às urnas e disse que não concordava com o horário do então senador Tião Viana. E fez a opção de ter o nosso horário de volta. O TRE acatou a decisão, veio aqui a Brasília, foi homologado e houve Quando chegou aqui no Senado, houve uma divergência, houve de interpretação, né? E eu estava na Comissão de Constituição e Justiça, ali com o senador Pedro Taques, né? E ele, no entendimento dele, que uma lei não poderia ser rogada através de um referendo. E eu discordei e outros juristas discordaram, mas como houve um entendimento de que nós poderíamos ali selar um acordo para que nós pudéssemos dar celeridade, colocamos o senador Pedro Taques, ele elaborou a lei, essa lei tramitou nesta casa, tramitou lá na Câmara Federal, né, com uma certa celeridade, aprovamos essa lei aqui, mas, para nossa surpresa, a lei não foi sancionada pela presidente Dilma. Até aí tudo bem, fizemos uma articulação, fomos lá, conversamos com a presidente Dilma, conversamos com o nosso vice-presidente, que se incumbiu de fazer esse contato com o governo, com todo o staff do governo, e mostrar da importância que era fazer essa lei valer, a vontade do povo acreano ser respeitada. E, graças a Deus, a presidente Dilma apresentou uma lei que veio do Executivo e deu entrada na Câmara Federal. Ora, nós achávamos que a situação estava resolvida, né? Agora, com certeza, o deputado Flaviano Mello e os demais deputados hoje, graças a Deus, existe um entendimento da maioria da bancada, até aqueles que eram contra esse referendo. Depois que aconteceu o referendo, eles, de uma forma democrática, aceitaram a decisão do povo, mas, infelizmente, tem alguns que ainda não estão conformados. Então, essa proposta do senador Aníbal, e eu conversava hoje com a assessoria, onde ele pede um plebiscito, né? O plebiscito ele está totalmente equivocado com esse projeto dele, que o plebiscito teria que vir antes, né? Antes do projeto. Aqui, ó, o plebiscito. O plebiscito é convocado com em anterioridade ao ato legislativo ou administrativo. Está aqui, ó, a lei do plebiscito diz isso, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, é muito clara a lei. O senador se equivocou. E aqui, no projeto dele, ele cita aqui no parágrafo único: fica sustada a tramitação do projeto de lei número 3078 de 2011, que é o projeto que foi encaminhada pela presidente Dilma para a Câmara Federal. Ora, como é que o senador tem poderes para sustar uma lei que vem lá do Executivo? Ele não tem poderes para isso. Nós não temos poderes para isso. Então, essa proposta do senador Aníbal, ela realmente assanhou a Casa de Cabo no Acre de novo. As pessoas estavam aguardando, né, a tramitação desse projeto da presidente Dilma, mas essa proposta do senador Aníbal, hoje houve as redes sociais já se manifestaram assim, de uma forma muito dura, né? Nós não vamos aceitar de forma alguma que mais uma vez, o povo do Acre seja desrespeitado, né? Até porque o povo já foi às urnas, já disse o que quer, o povo quer o horário de volta, porque agora o que está em questão, tem muitas pessoas, e nós respeitamos, tem pessoas que já estão acostumadas com esse horário. Mas a maioria, a discussão não é essa, quem está querendo esse horário ou quem não está. Essa discussão ela foi feita antes do referendo. Antes do referendo, houve debate na televisão, o governo jogou pesado com toda a sua estrutura de mídia, né? Fez mídia, fez festa, fez ato. E lá, as pessoas que defendiam a volta do horário velho, de uma forma ordeira, de uma forma tranquila, foi às urnas e votou. E disse que não concordava com a mudança do horário. Então, Eu, sinceramente, estou muito preocupado com essa proposta. Eu vi aqui o projeto, realmente, o senador ontem já citava, tem assinatura aqui de vários colegas deputados, de vários senadores. Eu, sinceramente, quero crer que esses senadores que apoiaram esse projeto, é só uma questão de apoiar para que ele possa tramitar. Eu vou fazer questão de conversar com todos. Esse debate nós iremos travar lá na Comissão de Constituição e Justiça. Vou mostrar para os senadores que não é justo, né, esse projeto aqui. Esse projeto vai de contra, ele vai na contramão dos interesses do povo do meu estado, né? Não estou aqui de forma alguma de respeitando aquelas pessoas que acham que o horário está bom. Tem muita gente, isso é verdade. A informação que eu tive é que o governo fez uma pesquisa e, como tem muita gente que está querendo permanecer nesse horário, lógico, se as pessoas estão aqui há mais de 2 anos, 3 anos, salvo engano, nesse horário, as pessoas vão se acostumando. Mas nós temos que entender que houve um referendo. Na democracia não existe, deputado Paim, um instrumento mais democrático do que um referendo. Como é que ele vai querer um plebiscito? O que é que nós vamos dizer para as pessoas, para que as pessoas vá à urna de novo? Ora, se teve um referendo, não serviu de nada. Não, vamos para a urna, que esse agora vai valer. Eu quero saber quantos referendos, quantos plebiscitos nós vamos ter que fazer para valer. Então, quer dizer que só vai valer quando atender os interesses das pessoas que estão no governo. Então, eu sinceramente, ontem, eu só acreditei naquela proposta do senador Aníbal, porque eu estava no plenário. Eu tomei até um susto, né? E hoje, várias emissoras nos ligaram aqui para saber como é que está isso, como é que deixa de estar. O pessoal lá do Juruá, que é as pessoas que são mais afetadas. Tem uma região do Juruá, segundo as pessoas que estudam essa situação, ali já cabia até um terceiro horário, porque lá é lá no extremo do meu estado. Lá, as pessoas... os comerciantes não mudaram. Eu ali naquela região de Taumaturgo, Porto Valto, na restauração, lá na Foz do Breu, eu vi muito relógio que as pessoas não mudaram o horário. As pessoas continuam no horário velho, na esperança que o nosso horário volte. Mas, infelizmente, eu não quero crer que esse projeto seja mais um instrumento, uma forma de tentar aqui... atrapalhar o trâmite, que aqui ele pede, que aqui, segundo o senador, no parágrafo único, fica sustada a tramitação do projeto de lei número 3078/2011. Isso é um absurdo. Como é que eu, senador, quer dizer que agora eu vou sustar um projeto que vem do Executivo? Nós não temos poderes para isso. Se fosse assim, era uma maravilha, né, senador Pai? Então, fica aqui... o meu apelo ao senador Aníbal, que ele possa fazer uma reflexão. Eu sinceramente, estou muito preocupado com essa situação, porque causou assim, um alvoroço muito grande na população. Ora, as pessoas estavam esperando que nós aqui, os deputados federais, os senadores, fizessem cumprir o voto do povo, fizesse cumprir o que foi decidido através do referendo. Aí chega uma proposta aqui, foi apresentada ontem, e com certeza vai tramitar aqui nesta casa, querendo que se faça um plebiscito agora. Então, nós não concordamos, você pode ter certeza que nós iremos estar acompanhando de perto a tramitação desse projeto aqui do senador Aníbal. Nós vamos estar mostrando para os senadores que isso aqui não representa a vontade do povo acreano, até porque a vontade do povo acreano já foi expressada nas urnas e, se Deus quiser, nós vamos sensibilizar aqui a meus colegas senadores e também aos deputados, que com certeza irá tramitar lá na Câmara, que esse projeto não é o melhor projeto para o Acre. O melhor projeto do Acre é que se cumpra o que foi decidido através do referendo. Por enquanto, era só isso, presidente Paulo Paim.